Com
Sim.
certão, cara.
Oi?
Eu tava te perguntando lá, cara, como é que faz pra entrar no clã do Zolf, cara?
Então, meu amigo. Clã Wolf foi uma iniciativa que algumas pessoas tiveram no passado para que a gente possa ter algumas oportunidades de ajudar pessoas a descobrir, a conhecer habilidades que elas não sabiam que tinham. Porque estamos repletos de conhecimentos e habilidades que provavelmente a gente não sabe. Mas, mesmo assim, estamos aqui para iniciar isso.
O Ed, filho da mulher.
Clã. Ovo.
O
Fala,
filho da mulher.
DCM.
Deixa eu te perguntar um negócio rapidão.
Fala aí, eu sou Shinigami.
É, Ultraman suga Mudakun. Suga o quê?
Cunha!
Isso, caralho! Isso!
É assim, é sagrado.
Tá confirmado que é o Ed mesmo. Ele não foi substituído por um clone do mal ainda. Ainda.
Eu não sou um metamorfo.
Pô, aí sim. Nossa. Oh, é aquela
Então,
história.
quando eu falava, a gente pode. Então, é mais fácil a gente iniciar essa. Eu pessoalmente, eu nunca fiz assim um processo seletivo de membros pro clã Wolf via internet. Geralmente eu faço isso pessoalmente, tirando um PVP, vendo as habilidades da pessoa com lâminas, com armas, essas coisas. Então, pela internet, eu vou precisar de um certo auxílio, DCM, se você puder me dar umas ideias.
Não tem auxílio nenhum meu pra isso, mano. Você sabe que eu não gosto dos Wolf. Você sabe que um dia eu vou pegar cada um deles na porrada.
Mas primeiro você vai ter que passar por mim. Você sabe que o nosso PVP tá marcado, né? Você lembra qual foi sua promessa 10 anos atrás, quando você saiu aqui do Brasil? Quando você voltasse, a gente ia ter um PVP épico.
Ainda vai. Vai vendo. Você não vai nem ver quando eu chegar, mano. Vai ser paulado nas costas.
Você vai estar andando de boa assim, eu vou atrás do Ed. Vai sentir só a voadeira de dois pés nas costas.
Então, foi mal. Não vai ser paulado. Vai ser a voadeira de dois pés. Eu tinha esquecido.
Simples assim. E como é que tá aquele escuduco lá do M3?
Ah, é a mesma coisa de sempre, velho. Só sai de casa de mil e mil anos. Quando o sol se alinha com a estrela e com todas as suas e o raio cósmico
Clássico.
acerta a tela do computador.
Eu tava falando com ele ontem. Ele falou que tá indo uns rala aí. Tá difícil pra arrumar um trampo fixo por causa dessa maldição desse vídeo.
Tá. Pô, mas vai falando com o Larus aí, velho. Você tá num programa de entrevista, não tá vendo isso não?
Eu não tô vendo porra nenhuma. Então.
Eu ia perguntar outra coisa, Ed. Como é que é aquela história que você
Larus.
salvou o DCM de uma figura monstruosa e depois você mordeu uma vaca, cara? Como é que é essa história? Na sua versão.
Uai, simplesmente. Nessa época eu estava em processo de desabilitação. Eu estava provavelmente desenvolvendo as minhas capacidades. Desenvolvendo quem eu provavelmente acredito que seja hoje. Nessa época eu tinha vários distúrbios. Esses distúrbios me faziam entrar em uma certa mudança física que eu tinha um controle de provavelmente mudar minha face, corpo, dente, pelo, cabelo, tudo mudava. E era uma coisa completamente insana. Nessa situação da vaca, eu tava ali, descontrolado, com fome e com frio. DCMs era um ao meu lado, provavelmente, mostrando algumas coisas assombrando a escuridão. Algo entrou em meu olho. Então, nesse momento, eu surtei. A dor foi semi-igual. Então, okay. Eu fiquei totalmente derivado a surtar. Eu me lembro de ter visto uma vaca. E eu me lembro de ter mordido ela. E depois eu me lembro ela em pedaços. E aí eu me lembro uma foto lá na casa do DCM.
Então, Ed, eu tenho que te corrigir aqui. Essa história que você tá contando, você não mordeu uma vaca. Nesse dia você mordeu um oráculo de 6 dedos, filho de puta. A vaca foi...
Eu mordi o dedo?
Sim, a vaca foi uns 2 meses antes disso. A vaca foi... Porra, filho de...
Então eu tô misturando as histórias, que droga, mano. Mordendo coisas demais. Eu mordi o dedo.
Sim, porra, esse dia você mordeu o dedo. E eu tive que preparar o... Ia rolar facada ali.
Que merda.
A história que ele tá perguntando foi na minha última missão, quando a gente foi em cima do morro, caralho. Foi só eu.
Ah, sim, eu sei o que você fez com o demônio lá no pasto.
Esse mesmo.
Clássico. Era a profecia final. A última missão de DCM-01 na cidade. Estava lá eu e ele. DCM-01 estava com a Fireblade. A lâmina do fogo. Complexos em...
Caralho! Explica o que era a Fireblade! Explica o que era a Fireblade, caralho!
Eu tô tentando dar um de protagonista, cara. Qual é? Eu tô tentando falar as paradinhas igual maneiro.
Vai, depois eu explico. Foda-se.
É que se foda. A Fireblade era uma lâmina, provavelmente... Na verdade, qual foi a origem da Fireblade? Ela era uma lâmina abençoada. Por que a lâmina dela pegava fogo? Isso é incrível.
A lâmina dela pegava fogo porque eu colocava álcool e acendia com isqueiro, vagabundo.
Ah, é bom sempre. Nada como álcool e isqueiro.
Porra, lembra quando a gente colocou fogo no dedo?
Eu lembro também. Não, eu lembro, porra, que inferno. Nós dormíamos lá na casa do DCM. Aí dava 5 horas da manhã, nós acordávamos com fogo na cara. Acorda, vagabundo!
Mas não, continua a história aí.
Então, lá estávamos nós. Eu e DCM-01, repletos de criaturas infernais querendo comer nossa carne ao pasto. Eu lembro que tinha coisas se mexendo em forma circular, 2 objetos no mato. Eu lembro que o DCM olhou pra mim e falou: olha lá aquelas porra lá, ó. Aquelas porra lá mata. Eu: caralho, que merda é aquilo? Daí o DCM falou assim pra mim: não faça barulho, vamos dar a volta. Quando a gente deu a volta, a gente subiu lá pra cima, tinha umas paradas cercando a gente. A gente tava quase no topo da colina onde tinha um santuário para ser feito o sacrilégio lá da maldição eterna. O selo eterno contra o demônio. Desde então, nunca mais fomos lá. De fato, aquele dia foi bem sucedido. O DCM-01 conseguiu fazer o que ele tinha em mente. Só que eu não esperava que depois que ele terminasse, toda a sua energia foi sugada. Então, eu me deparei contra as coisas cabeçudas e esquisitas que estavam no meio do mato. Apoiando o DCM-01. Foi um inferno. batalha de mil anos. Incrivelmente, conseguimos vencer. O selo foi feito. E até hoje, nenhum membro do set voltou lá naquele passe e nenhuma gota de sangue pingou lá novamente de algum membro. Caso aconteça isso, para lembrar, a criatura seria liberada. Então seria um inferno novamente na região.
Foi tipo um sonho que o Douglas teve, e parece que você teve também, que tinha que fazer um negócio lá para ele não morrer sendo...
Não, isso não foi uma onda de LSD, foi realmente incrivelmente real.
Mas é porque ele teve uma previsão que ele
ia morrer... E olha que eu nem tinha fumado nesse dia, hein?
Caralho!
Como é que era, Doug? Você sonhou que ia morrer?
Você tá confundindo de novo. Quem teve o sonho tá
com os
dois dedos, não o Ed.
O dedo era incrível. Ele tinha as visão, só que aconteceu ao contrário. Era tipo, ele sonhava assim: amanhã eu vou ganhar um peixe de 3 pernas. Aí apareceu um peixe sem pernas, sabe? Isso é normal.
E como você acaba conhecendo o famigerado Asmodeus, cara? O receptáculo de Asmodeus?
Ah, o receptáculo de Asmodeus. Ele não é um receptáculo, na verdade ele é um garotinho totalmente vislumbrado. Mas na verdade, talvez seja mesmo, eu não sei. Eu precisaria atravessar o véu pra ver realmente a origem dele. Pra ver se tem alma ou não.
Oi.
Esse garoto aí eu conheci ele alguns anos atrás, ele era um garotinho qualquer no meio da escuridão, buscando conhecimento. E eu sempre gostei de esclarecer coisas e falar coisas para pessoas que buscavam conhecimento. Na verdade, Decemes era um que me ensinou isso, ele me falou... Algum dia, quando eu for embora nessa porra, se você estiver em algum lugar, palavras desse. Quando você estiver em algum lugar nessa merda, manda todo mundo se fuder e faz alguma coisa útil, porra. Meu Deus.
Você lembra?
Aí eu conheci esse cara a partir disso. E a loucura dele é sem igual. Ele acha que ele é um deus, ele fala que criou todos nós. Deu legal.
Oh! Eu não aguento, caralho!
Legal.
Nem ri, velho. Ri não. Talvez pode ser doença.
Ele consegue controlar os acidentes de carro, velho, com a mente?
Não, ele fala assim: eu sou a criação. Eu criei você, aquele e ele.
Nossa. Caralho, ele, tipo...
Ô, cachorro, filho da égua.
Você tinha uma galera que te seguia, cara? Tipo assim... como é que é o processo seletivo pro clã do Zolf, cara?
Ué, a gente tira um PVP full. Aí se o cara sobreviver, ele entra pro clã.
PVP full? Seria isso?
É, um PVP full é um PVP valendo tudo. O primeiro que desmaiar, perdeu.
Eu não sei o significado de PVP, não, cara.
Player versus player, porrada, treinamento.
Ah.
A gente entra em um combate e testa nossas habilidades um no outro.
Ah, sim.
Rapidão, PVP!
Aí o que...
Tá me ouvindo, Larus?
Uhum.
Descendo.
O PVP é um duelo. Geralmente, o normal, ele tem as regras, que não vale soco na cara, nem no saco, e agarrão tem no máximo de 5 segundos. Porque senão vira jiu-jitsu no chão. O PVP full foda-se as regras, vale qualquer coisa, o primeiro que desmaiar, perdeu.
É isso aí mesmo.
Aí os que não desmaiavam de primeira era classificado pra fazer parte do clã.
Desmaiaram, velho. É. Porra, é um contra um.
É um contra um. Sai como PVP, player vs player. Então, aí, tipo, pelo menos o pessoal que aguentava pelo menos uns 10 minutos de porrada, treinando suas habilidades, se esforçando ao máximo, tentando libertar todo o seu cosmo, aí seria legal. Aí ficava massa. Aí o cara já tinha, tipo, a passagem assim, saca? Aí a gente tem um hábito aqui no país, na cidade, de fazer um símbolo, uma tatuagem. E a gente marca nosso corpo eternamente para que seja sempre lembrado o dia do renascimento, da sua própria causa justa de se encontrar e encontrar o seu lado espiritual animal.
Olha, cara, da hora. É tipo...
Todos nós temos em alguma parte da nossa alma, da nossa história, um animal guardado apenas, talvez trancado ou liberto. Depende da nossa imperatividade. E depende também, várias vezes, do animal. O animal, várias vezes, ele tenta ser livre dentro da nossa própria alma. Só que o nosso dia a dia nos mostra que a correria de ser quem a gente é e fazer o que a gente faz, as ocupações do serviço, trabalho e obrigações, às vezes nos faz esquecer quem realmente somos e para onde vamos. Esse animal dentro da gente está lá, filmando tudo, como um coadjuvante num filme, apenas observando. Uma hora... ele cresce e torna uma espécime adulta. Nesse momento, se a pessoa não tiver um certo controle mental para controlar a si mesma e o outro, e eu me refiro ao animal, se ela não tiver um controle mental, ela se torna mais pura besta, totalmente sucumbida à carne, sangue e morte.
Ah, sim. Correto. Vocês aprenderam isso através do contato que, como se diz, era dois irmãos, né? Igual o DCM contou, a Bastinha e o... Usou o Douglas, que eu falo que é o DuckTales, cara, o piloto.
Duck Daughters!
Como é que foi esse contato?
Uai, Sensei, você tá aí? Então, a gente se conheceu, tipo, treinando Le Parkour aqui na cidade, lá em Anápolis, lá.
Então é isso que ele tá perguntando.
Como assim? Seja específico.
Felícia e Leon.
É, tô perguntando a Felícia do Leon. É quem chama ela de Bastinha, aí eu nunca sei o nome correto.
A Felícia provavelmente é uma espécime evoluída, uma hymen. Provavelmente alguns anos atrás eles vieram aqui, recolheram o DNA de algum animal, que provavelmente seria algo felino, e unificaram com alguma outra espécime que seja humanoide, e então provavelmente ela foi criada. As habilidades dela provavelmente são semiguais também. Ela é repleta de persuasão, habilidades. Eu acredito que ela também consegue assumir uma forma humana, certo, DCM? Eu não sei.
Eu não vou falar nada.
Eu acredito que... a Felícia deve estar por aí. Provavelmente observando o que está acontecendo no mundo.
Ah,
o Léo, já o Léo, ele na verdade é um animal bem grande. Um hipógrafo, um grifo na verdade. Uma coisa enorme, alada. Aos olhos vistos, é até lindo. E assustador. É como se você estivesse olhando por um furacão. Você olha para aquela cena e você fala assim: caralho, que coisa foda. Mas aquilo pode acabar com a sua vida. É o que eu imagino dos dois. Eu vi os dois uma vez. Tava aí o DCM mostrou, a gente tinha subido o morro, lá do pastão. Aí o DCM olhou assim pra mim e falou, abaixo, ó lá, eles lá embaixo. Eu olhei, tava eles lá. Tava no ninho, provavelmente. No ninho da Feliz, eu acredito, ou do Léo, eu não imagino. Foi a primeira e última vez que eu vi eles. Outra vez eu tive informações. Na verdade, outras vezes, outras situações, anos depois, quando o novo esquadrão UFO da segunda geração já estava quase completo, estávamos no passo uma certa noite, então era necessário ser feito um trato com a Felícia nessa noite. Eu falei em meio à escuridão para que acreditasse na chance de talvez escutar alguma resposta vindo do além. Então eu escutei murmúrios vindo de algum lugar em meio à escuridão. Eu acreditava que as árvores estavam me aplicando uma peça, sendo que, na verdade, era uma espécime humanoide com uma cauda realmente balangante. Ela balançava muito. Então, nesse momento, eu percebi que, de fato, aquilo ali que estava na minha frente, na escuridão, era Felícia. Ela não apareceu em meio à escuridão como se fosse uma criatura animalesca. Ela estava em pé. E ela entendia o que eu falava. Mas ela não respondia em voz direta. Não como se eu pudesse entender. Os passos que ela dava para frente e para trás eram como se fossem respostas para mim, se eu estivesse perguntando certo ou errado. Então, naquele momento, eu percebi que um trato ali tinha sido feito. Eu estava pedindo para ela, na época, que parasse de observar e procurar os membros, porque eu estava com uma certa dificuldade com os membros da época, que eles estavam sendo visitados em casa. Barulhos estranhos, os cachorros de vários deles estavam sendo mortos, estripados, gatos, passarinhos desaparecendo, e sons estranhos quando eles voltavam para casa, de cima das árvores, de cima das casas, estavam ficando assombrados.
Eles alimentavam de criação.
Ela se alimenta de carne. Mas a Felícia sempre, pelo que eu acredito, que eu imagino, a Felícia sempre foi uma criatura fiel e honrosa. Ela arrancaria a sua cabeça se ela pulasse no seu peito e sentisse o cheiro do vírus Proje. Nesse caso, você não teria cheiro.
Ed, falei que eu só ia entrar pra corrigir merda. Não existe vírus Progeny, caralho. Já te expliquei isso mil vezes.
O vírus Progeny não existe, enquanto a flor...
Nada a ver. Não fala sobre isso, depois eu te explico.
Beleza.
Achar que Progeny era...
A respeito dessa situação complexa.
Porra.
Não, pode conversar de boa, só não fala de vírus Progeny, depois eu explico essa bolsa aí.
Intenso. Então, como falávamos, várias situações aconteceram depois de muitos anos. As pessoas se afastaram, muitos começaram a treinar e outros morreram. Mas estamos aqui.
O objetivo do Esquadrão UFO era, além de entender de ufologia, ajudar esse pessoal ou só cair na porrada mesmo?
O nosso objetivo inicial sempre foi, o mais incrível que pareça, ou talvez um pouco piegas, mas era salvar o mundo.
Mas salvar o mundo de si mesmo?
Existem coisas por aí, coisas que transformam pessoas em carne moída, em instantes. Criaturas vorazes, monstros, devoradores de carne e alienígenas. E tudo isso que provavelmente as pessoas duvidam, elas só não viram ainda, elas só não tiveram a oportunidade de olhar e falar: que merda, isso realmente existe. O que é que eu tava fazendo na minha vida? Escutando merda, fazendo tanto de merda e trabalhando normalmente, sendo uma pessoa comum. Só que chega uma certa época da vida de uma pessoa que ela olha pra si mesma e fala: véi, isso tudo é verdade? E isso tudo realmente aconteceu? Ou eu tava ficando louco? Aí você olha pra si mesmo e fala: cara, que merda. É, isso tudo realmente era verdade.
É praticamente eu tô aqui, cara.
É sério.
Oh.
Soltos em meia multidão, repletos por criaturas que hoje em dia parecem com nós. Elas parecem conosco. Na época da Bíblia, há 2000 anos atrás, existia uma criatura que assumia a forma de animais para roubar frutas e se alimentar. Milênios e anos se passaram, século 21, 2000, 2020, 2010, tempos atuais. Essa mesma criatura ainda existe, só que hoje em dia ela é bem mais evoluída. Em vez de assumir a forma de um animal para roubar fruta, ela assume a forma de uma pessoa e assume a presidência. Ou um cargo superior. Ou alguma coisa semelhante.
Você fala, pessoal, reptiliano?
Não, não estou falando de reptilianos. Pode ser também. Eu não sei como eles agem. Eu, de fato, nessa história que eu te contei, eu estava me referindo a metamorfos.
Ah,
metamorfos são mencionados em várias situações da Bíblia, ao Corão.
Na Bíblia, cara? Ué.
Sim, eles são mencionados na Bíblia. Eles eram animais. Na verdade, na Bíblia, tudo aquilo que não é humano ou não é Deus ou um anjo, é um demônio. Então, na época, eles falavam que isso era um demônio, mas eles estavam errados. Não são demônios. São criaturas bestiais. São monstros que nasceram do seu jeito. A gente chama de monstro porque eles são criaturas pitorescas. Mas provavelmente para eles, nós somos também criaturas pitorescas. Dentre esses, existem outros milhares. O mundo é repleto de criaturas obscenas e destrutivas. Eu vou mencionar uma frase que eu vi num anime. A frase é da Mikasa de Tsugeki no Kyojin. Ela fala: esse mundo é cruel. Nesse momento eu me senti meio impactado nessa frase quando ela fala isso. Achei legal. Eu recomendo o anime, aliás. Tsugeki no Kyojin, Attack on Titan.
Ah,
é um anime bom. Ô DCM, cadê você? Você tá tomando leite aí?
Você tá só ouvindo, cara. Quando vocês falam. Quando eu falava que devia vulto, aí o DCM falou que na verdade podia ser progne. O que seria um progne, cara, na sua definição?
Um progne é uma espécime de uma criatura alienígena que tem no máximo 1,20 m. Eles provavelmente andam em bando e são criaturas feias e não muito bonitas. Encontrar um bando de proges não seria legal. Aliás, boa pergunta, já não vejo um proge nem a Ana. Às vezes eu até me pergunto o que aconteceu com eles. Proges são uma das espécimes que caíram em meio a essa desordem aqui do planeta. São alienígenas. Sim, estou sendo direto e curto. Eles são alienígenas, não são desse planeta. Eles vieram pra cá de monte há muitos anos. Se adaptavam e nos conheciam e observavam. Só que quando uma pessoa fala se adaptavam, observavam, se adaptavam, isso é uma coisa comum se dizer, certo? Mas na verdade eles faziam o pior. Eles atacavam pessoas, eles comiam coisas que eu não gostaria de falar que eram crianças para animais, faziam testes, eram... São, na verdade, não eram porque eles não desapareceram, só estão por aí. Eu já não vejo um há muito tempo. Não sei.
Quando na Bíblia fala sacrifício para Moloch, Moloch seria um prójimo? Que comia criança?
Moloch. Moloch é um demônio.
É, né? Ele sacrificava crianças para ele, né?
Não, existem. Não, isso aí não se compara. Existem milhares de culturas que fazem sacrifícios, algumas são mais intensas que fazem sacrifícios humanos e alguns outros fazem sacrifício até de crianças. Isso é uma coisa realmente bem estranha. Mas se a gente for parar para perceber, até no cristianismo as pessoas já fizeram um certo sacrilégio. Eu odeio essa palavra. Sacrilégio, consegui falar. É porque eu tô bebendo vodka.
Não, sem problema.
Na história do cristianismo, as pessoas já fizeram já vários sacrilégios. Um dia, acho que foi José. Não, foi João. Deus disse para João, em uma época de dificuldade na lavoura. João já estava lá com a sua família, com seus três filhos e sua mulher, alimentando e colhendo em uma época de dificuldade, a seca, se deparou em meio à sua situação. E a fome foi avassaladora e a dor das crianças eram de roncos de barrigas com fome. Então, seu último recurso era se alimentar dos seus animais, dos seus cordeiros, dos seus animais de cultivo natural. Então, ele pensou bem. De fato, eu realmente irei me alimentar do meu sustento para meu próprio luxo. Então, ele falou, não, eu não farei isso. Ele deu um jeito, uma situação na época. Nessa noite... João teve uma visão, um esclarecimento vindo direto de Deus, segundo o que as lendas falam. Deus falou para ele, sacrifique tudo o que você tem. Sacrifique a sua criação e os seus progenitores, para que aquilo seja dado. Na hora, ele não entendeu. Mas depois, em meio a um esclarecimento com uma longa conversa consigo mesmo, João já sabia o que fazer. Ele sabia que deveria matar todo o seu rebanho para alimentar a sua família. Então ele fez isso. Matou todo o seu rebanho e alimentou a sua família. Mas então... Semanas e dias, meses se passaram, certo? E ali não tinha mais como gerar alimento, pois ele tinha se alimentado da criação, da sua própria criação. Então o surto veio novamente. A vontade de se alimentar, as barrigas roncando, e as crianças querendo comer, e a mulher também. E então ele se viu deparado totalmente em meio à miséria, em meio ao nada, no nada. O mais próximo de ser visto uma outra pessoa semelhante seria a quilômetros de milhas de distância. Em meio ao nada, ele se alimentou do que gerava alimento para si mesmo. Repleto de dúvidas e escolhas e arrependimentos, João se ajoelhou no topo da colina e falou, gritando em voz alta, olhando para as nuvens: por que tu me tomaste tudo aquilo que eu deveria ter? Aquilo que me foi tomado, hoje em dia é cobrado. Então, algo sussurrou em minhas nuvens, como um vento soprando no rosto, em um agradecimento no frescor da manhã. Ele recebeu uma mensagem que somente ele escutou. Mas essa mensagem era um pedido, um teste, para ver se a sua fidelidade era grande o suficiente para que a salvação seja certa e nunca mais tivesse preocupação. Deus novamente pediu para ele uma outra coisa. Ele pediu que João sacrificasse o seu último filho para que a família nunca mais passasse por nenhuma dificuldade. João nem pestanejou. Só olhou para cima com um rosto de desdém. Deu de ombro, virou as costas e foi embora. Em casa, apunhalhou com uma faca um dos seus filhos. E desde então, a história que foi contada é a que se passa para frente. João conseguiu o que queria. Eu apenas contei uma história que me foi contada. Nem sei de fato se foi verdade.
Nossa.
Mas quando eu escutei isso, me tocou muito. Porque é um teste de fidelidade para si mesmo. E até mesmo aquele que a gente espera a salvação, às vezes nos faz testes e pedidos que a gente tem que saber realmente faz ou não. Mas geralmente, esses testes nos tornam pessoas diferentes, dependendo da nossa resposta.
Ah, sim.
Nos tornam pessoas diferentes, pessoas más ou pessoas boas.
Correto.
E é isso.
Toma. Beleza, cara. Esses dias, cara, eu vi os vídeos antigos, cara, não sei se você tá nele, que tem o DCM tocando teclado.
Eu tava lá cantando Mad World.
É. Enfim, mano.
Deixa eu adivinhar, o seu signo é de peixes?
Não, eu sou Sagitário.
Sagitário. Legal.
É. Doideira, não.
Ô, Escuduco.
Eu tô mutado aqui, caralho. Ligue.
Dá na bunda.
Quê? Você nem tá me ouvindo, tá?
Tô ouvindo, porra.
Ah, só. Ah, tô falando que eu tô mutado aqui, velho. Tô trabalhando.
Que nada, tá dando a bunda. Larus.
Oi. Diga.
Objetivo e princípio, quais são os seus?
Cara, eu... Totalmente, eu... Não tenho nenhum em mente, não, cara. Só tô levando a vida mesmo.
Você tem que se encontrar.
Sim.
Encontre o seu propósito.
Sim.
Seja mais do que os olhos podem ver.
Tá certo. Eu acho da hora, eu tô ouvindo direto esse Esquadrão UF, cara, esses assuntos, assim... sobre negócio sobrenatural, acho massa, cara.
Na verdade, essas paradas nem é sobrenatural, é uma coisa natural que as pessoas não aceitam.
Sim, sim. Oh, mano.
É tão idiota, tipo, as pessoas acreditam em Deus e Jesus, mas não acreditam no diabo. Isso é ridículo. É a mesma coisa de você tomar leite com café e falar, não, eu só tô bebendo leite, saca? Se você já acredita em Deus, naturalmente o demônio existe, isso é um fato.
Ah, sim. No conceito...
A gente não deveria duvidar do demônio.
Boa.
A gente tem que acreditar nele. Porque ele acredita. Né?
Constantino.
É, John Constantino também falou isso. Larus. Eu vou ali comprar um cigarro, já volto.
Falou.
Volta em alguns minutos, ô, seus Shinigamis da meia-noite. E quando eu voltar, a gente vai conversar sobre lapsos temporais. Eu quero saber o que vocês fazem, o que vocês acreditam que estão fazendo quando estão dormindo.
Seu Tatu, a gente já gravou sobre o lapso temporal, caralho.
Ah, você não gravou comigo, seu...